Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula do nosso mini curso de introdução alimentar, alimentação complementar do bebê. Aqui é Diego Serrão, médico pediatra, e essa é a nossa terceira aula. É a aula onde a gente de fato coloca a mão na massa, onde a gente de fato inicia, né, coloca aí o dia 1 na introdução alimentar. Para quem já começou há algum tempo e tem dificuldades e quer reavalia tudo que está sendo feito. Essa aula também é uma boa oportunidade de, digamos, começar do zero. Falamos nas aulas anteriores muito sobre o alicerce da introdução alimentar, os pilares que você tem que conhecer, tem que saber minimamente para você entender o que que você vai encontrar diante de você nesse caminho. Enfatizamos aqui que a criança precisa estar minimamente pronta para começar a comer. Conversamos sobre os sinais de prontidão. Conversamos principalmente sobre como você deve expor a criança várias vezes, em torno de 10 a 12 vezes, para que ela consiga obter, né, a devida adaptação àqueles novos alimentos. Lembramos conceitos fundamentais, conceitos básicos. Que a criança até outro dia, até outro momento, ela só se alimentava de líquido e ela precisa passar por essa transição até o sólido, percebendo texturas. As texturas essas que virão através da alimentação semissólida, a papa, o tipo purê, tipo amassado, né? Mas sempre com textura, né? Sempre apresentando à criança uma progressiva textura que dê a ela a oportunidade de aprender a mastigar, desenvolver a mastigação a nível muscular, nos músculos da mastigação, a nível sensorial, que ela precisa também desenvolver a capacidade de deglutir, de engolir, né, para pouco a pouco dominar essa habilidade, ter um controle, ter uma segurança sobre o ato de engolir, de forma que ela, conforme o tempo vai passando, ela engasgue cada vez menos, que ela corra menos risco de entalar, de engasgar e ter algum acidente importante. E hoje a gente reúne tudo isso que conversamos aqui e inicia de forma prática a oferta do alimento. Muitas vezes a primeira pergunta que me fazem no consultório é de fato qual é o método que eu devo escolher, né? E aqui a primeira pérola do dia, a primeira pérola da aula. Na verdade, não é a gente que deve escolher o método. Eu sei que tem pediatra que tem preferência por método X ou Y. Obviamente, eu tenho alguma inclinação pelo método misto. Eu sei que alguns pais têm preferência, têm ali uma certa inclinação, uma certa vontade de experimentar o BLW, né? Por exemplo, que é um método que está muito em voga, está muito na moda, mas aqui está a pérola, né? A primeira pérola dessa aula. É o bebê que escolhe, não é o pediatra, não é o pai ou a mãe exatamente que escolhe o método com o qual o bebê vai se alimentar nessa introdução alimentar. É o bebê que escolhe. Obviamente não é uma escolha consciente, mas é uma escolha no que diz respeito ao temperamento do bebê. O bebê vai dar sinais para a gente que indique se ele tem uma abertura maior para o método tradicional ou misto, ou se ele é uma criança que já desde o início tem uma necessidade maior, tem uma inclinação muito maior para manusear sempre os alimentos, para exercer a autoalimentação, para estar sempre em contato com aquele alimento, pegando, levando até a boca. Aqui está a pérola. A gente observa o bebê atentamente e encontra nele a resposta para essa pergunta, porque no fim das contas é ele quem vai indicar o quão próximo a nossa estratégia, nosso método vai ser do tradicional ou o quão próximo esse método vai ser do BLW. Em regra, né? Em regra a gente sabe. A própria literatura fala isso, ela nos afirma isso, que em regra boa parte dos bebês, boa parte das crianças se beneficiam do método misto, que tem as particularidades do BLW, onde o bebê entra em contato com a textura, entra em contato com o manuseio do alimento, mas ao mesmo tempo a gente oferece em formato de papa, amassado ou raspado, o alimento para ele. Esse é o método que, em regra, funciona muito bem para a maioria dos bebês. É claro que você vai ter que observar se isso vai funcionar com o seu filho, se isso vai. Se esse vai ser o método que vai atender o temperamento do seu filho. Para isso, a gente tem que observar atentamente. Mas, em regra, o método de partida que a gente pode iniciar a introdução alimentar é o misto. Tanto com o bebê manuseando o alimento na bandeja, no cadeirão, quanto com a gente, ao mesmo tempo, oferecendo para ele no formato de papa, amassado, raspado. A segunda pergunta que muito me fazem é sobre com que começar. Alimentos, né, entre aspas, salgados, né, alimentos de almoço e jantar, ou as frutas. Aqui a gente sabe, a nutrologia pediátrica, ela fala pra gente que, por natureza, o indivíduo ele já tem uma inclinação, digamos, natural pelo doce. Muito porque a língua da gente, a língua do bebê, que, como eu falei nas outras aulas, é praticamente uma página em branco a ser preenchida com as experiências gustativas, ela tem uma pequena parte dela, tem um pequeno segmento da nossa língua, quando a gente é bebê, já é adaptado para o doce. Daqui um dos motivos pelo qual a gente opta por começar oferecendo as frutas. Porque nessa transição, nesse momento de adaptação, nesse momento de conhecer os novos alimentos, por vezes, ou na maioria das vezes, é muito mais fácil para o bebê quando isso acontece com o doce, que no caso é a fruta. E como que vem a ser oferecido esse alimento? Como que a gente oferece as frutas com relação à textura? A gente vai ter aqui pelo menos três pilares com relação a oferta desse alimento. O primeiro é a textura, que a gente muito conversou, que a gente muito enfatizou que precisa existir um certo grau de textura, que a gente precisa combater, que a gente precisa correr da comida batida no liquidificador, da comida triturada ao ponto de virar quase uma sopa. E a gente encontra aqui, quando a gente pensa nas frutas, a oferecer para o bebê, a gente encontra aqui basicamente duas formas centrais de preparar essas frutas. A primeira é amassada, como a gente pode fazer com a banana, com o mamão, com abacate, ou raspado com a colher, como é o caso da pera, da maçã e de outras frutas um tanto quanto mais sólidas. Tem outras formas de você preparar? Tem. Existe um método, uma maneira com que você prepara algumas frutas como a maçã, em que você consegue, ao cozinhá-la, deixá-la mais, digamos, acessível, tanto para o preparo quanto para o bebê. Mas isso é um tema para um outro tópico, né? Para uma outra aula mais aprofundada. O que você precisa ter em mente hoje, né? Hoje nessa aula, é que o seu bebê ele está aberto nesse momento para qualquer fruta. O conceito passado, né, de 5, 10 anos atrás, de que algumas frutas deveriam ser evitadas pelo risco de alergia, pelo risco de hipersensibilidade, caiu por terra. Hoje a gente sabe que exatamente no começo da introdução alimentar que a gente deve oferecer maior gama possível, a maior variedade possível de frutas. Por vários motivos, inclusive pela questão da sensibilidade ou da tendência à alergia. Então, aqui de cara, a gente entende o seguinte: podemos oferecer basicamente toda e qualquer fruta da estação, toda e qualquer fruta, né, in natura para o bebê. Alguém pode perguntar, mas você oferece de cara todas, Diego? Digamos que eu tenho uma hierarquia que eu tento seguir né? Para que esse momento de adaptação ocorra da melhor maneira possível. E a hierarquia é o seguinte: a gente opta sempre, sempre pelas frutas mais comuns, pelas frutas da estação, aquelas mais excêntricas que não são tão consumidas ao longo do ano, a gente deixa por último. São proibidas de consumir? São proibidas de oferecer ao bebê? Não, não são proibidas. Basicamente, nenhuma fruta é proibitiva nessa fase. Mas algumas frutas, uma fruta em específico, eu evito nesse começo, muito pela capacidade cítrica dela de agredir a pele do bebê, que ainda é muito sensível nessa fase da vida, aos 6 meses. Principalmente a pele perioral, que é aquela a região que circula a boca, que é o abacaxi. Não é proibido oferecer abacaxi. Eu enfatizo isso. Não é proibitivo, não é errado. Mas é uma fruta que, nesse momento do início da introdução alimentar, eu procuro evitar. E quando oferecido, a gente tira aquela parte central, que é onde se concentra a acidez. Então, repetindo, você vai começar a introdução alimentar pela fruta. Você vai começar oferecendo ela com a textura amassada ou raspada. Você vai começar basicamente oferecendo qualquer fruta, dando preferência para aquelas da estação e tendo um cuidado maior com o abacaxi. Tem outras frutas que merecem algum tipo de cuidado? Tem. Mas aí a gente alongaria demais essa aula se eu fosse falar de cada uma. Mas em regra você pode oferecer qualquer uma. Um outro aspecto que você vai se atentar na hora de oferecer as frutas é com relação à frequência e os horários. Não está bem consolidado na literatura, nos livros de pediatria, nos livros de nutrologia, se você deve de fato oferecer uma ou 2 vezes ao dia. O que que eu sugiro, o que que eu faço com os meus filhos, o que que eu fiz com o Tomás, com o meu filho, o que que eu oriento no consultório? A gente tem as duas opções. A gente pode oferecer tanto em 2 horários no dia, na metade da manhã, na metade da tarde, como em um desses horários. Você pode tatear, você pode observar a situação da criança e escolher entre oferecer apenas em um desses horários ou nos 2 horários, conforme a situação dele. Existe um aspecto que é muito discutido, mas que eu observo que dá muito certo, traz muito resultado, e que é o seguinte: a forma como você oferece quando você inicia a fruta, em manter a mesma fruta por 2 ou 3 dias seguidos, ela costuma trazer ótimos resultados. Alguns pediatras, algumas pessoas costumam ir na contramão disso, né, criticar essa estratégia, por alegar que o bebê vai enjoar daquela fruta, ele não tem por que comer a mesma fruta mais de um dia, porque não é agradável para ele. Eu não vejo dessa forma, eu não vejo dessa forma. E a gente consegue ter dois benefícios quando a gente oferece dessa maneira. Primeiro, quando a gente começa com as frutas e oferece cada fruta por 2 ou 3 dias seguidos a mesma fruta, a gente consegue duas coisas, né? A gente consegue perceber duas coisas. Primeiro, a gente observa se aquela fruta desencadeou algum processo alérgico, alguma sensibilidade, coisa que não seria tão fácil de observar se a gente tivesse oferecendo mais de uma fruta no mesmo dia ou em um intervalo mais curto. E a gente dá uma oportunidade maior para a criança se adaptar àquela nova fruta. Lembra, a criança precisa de 10 a 12 intervalos, 10 a 12 exposições, desculpa, para que ela tenha uma melhor adaptação àquela fruta ou àquele alimento novo. Quando a gente repete isso por 2 ou 3 dias, a gente aumenta essas chances. Então, essa forma de abordar a apresentação, ela traz muito resultado, né? É a que eu indico? É a que eu indico. Quer dizer que você vai fazer obrigatoriamente? Não necessariamente. Existem outras formas, né, que não são necessariamente erradas, que não são necessariamente contraindicadas, mas essa é a que eu observo mais resultado para o maior número possível de crianças. E o último aspecto com relação às frutas, né? Falamos da textura, amassado, raspado, me acompanha aqui. Falamos dos intervalos, né? Se você vai dar no meio da manhã, no meio da tarde ou em ambos os horários. Falamos que você pode, né? Ou deve manter a mesma fruta nesse início, cada fruta por 2 ou 3 dias. E aqui entra a segunda pérola dessa aula. A quantidade da fruta quem vai determinar não vai ser o pediatra, não vai ser você, vai ser o seu bebê. Se ele comer meia banana e ficar satisfeito, ficar saciado, está ótimo. Se ele quiser comer uma banana e meia, se ao acabar a meia banana ele quiser comer mais, também está ótimo, pode dar. Resumindo, a quantidade quem vai determinar é o seu filho. A quantidade quem vai escolher é ele. Lembre-se disso. A qualidade somos nós. Nós determinamos a qualidade do que ele come. Nós determinamos a qualidade do alimento que oferecemos a ele. A quantidade, a gente respeitosamente aceita aquela que o sacia. Tudo bem? Essa, digamos, é a primeira semana. Essa é a primeira, na verdade, a primeira e segunda semana da introdução alimentar, onde a gente começa expondo a criança, dando um período de adaptação a ela, por esse período, em torno de 15 dias, apenas fruta, nada de alimento do almoço ou do jantar ainda. Por 2 semanas faremos isso, por 2 semanas abordamos dessa maneira e percebemos que gradativamente a criança vai aceitando cada vez mais. Esse aqui é o ponto sensível. A criança vai gradativamente aceitando cada vez mais, maiores quantidades e até texturas um pouco mais densas, mas com paciência, gradativamente evoluindo nisso. Na próxima aula será o próximo passo, né, nessa cronologia dos alimentos a ser oferecidos. Falamos aqui sobre a fruta, falamos sobre oferecer. Com relação à textura, com relação à frequência, eu preciso enfatizar aqui, antes de terminar, que evitamos mel a todo custo, evitamos açúcar até 2 anos, evitamos sal até 1 ano. O próprio suco já não é mais recomendado antes de 1 ano, né? E combatemos nessa fase de construção do hábito, nessa fase de construção do paladar, combatemos com toda a energia. A oferta de alimentos industrializados. Na próxima aula falaremos sobre a introdução do almoço, da famosa papa salgada, que de salgada não tem nada.